invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Herbeiras, realizado dia 3 de maio de 2021. Nossa saudação a todos os vereadores, vereadoras, servidores e representantes do Jornal Serano. Na verificação do quórum, registra a presença de todos os vereadores. Votação da ata da 13ª reunião ordinária, realizada dia 26 de abril de 2021. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Expediente. Ofício Eterno 11L-2021. Autoria. Vereador Paulo Roberto da Costa. Assunto. Caminha moção de peso aos familiares de Elezir da Silva Oliveira. Solicita a leitura do ofício e da referida moção.
Ofício Interno 11L-2021. Senhores vereadores, o vereador que abaixo subscrito encaminha anexo moção de pesar em memória é a Elezir da Silva Oliveira, para que seja examinada, submetida e apreciada pelo plenário e aprovado para fins de remessa aos familiares enlutados. Atenciosamente, Paulo Roberto da Costa, vereador PTB. Senhores vereadores, vereador que se subscreve, solicita que, decorridos os trâmites regimentais, sejam encaminhados familiares a seguinte moção de pêsames pelo falecimento do jovem Elezir da Silva Oliveira, ocorrido dia 27 de abril de 2021, aos 20 anos de idade. Justificativa. Profundamente consternada e sensibilizada diante da perda provocada pelo falecimento do jovem Elezir da Silva Oliveira, que deixou enlutados seus irmãos Dinerique da Silva e família, Santa Carla da Silva e família, Denocir Marzina da Silva e família, Erni Gilmar da Silva e família, Erli Maximiliano da Silva e família, Liz Henrique da Silva e família, Eliane Oliveira da Silva e família, demais parentes e amigos, sendo que era bastante conhecido em nosso município, onde residia há muitos anos, na rua Vila de Paixão, centro de Herbeiras. Espero que com esse gesto de homenagem possa confortar os familiares, deixando um respeitoso sentimento de apreço em especial. Herbeiras, 13 de maio de 2021, Paulo Roberto da Costa, vereador PTB.
Ofício Interno 12L-2021, autoria, todos os vereadores. Assunto, caminhamento de moção de apoio, solicita a leitura do ofício da referida moção.
Ofício Interno 12L-2021, senhores vereadores. Vereadores que subscrevem, encaminha anexo moção de apoio sobre a alteração da idade limite para ingresso nas carreiras da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, todos os vereadores. Senhores vereadores, vereadores que subscrevem, encaminham e depois, transcorridos os trâmites regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Eduardo Leite, e ao secretário estadual de Segurança Pública, vice-governador, delegado Ranolfo Vieira Júnior, a seguinte moção de apoio sobre a alteração de idade limite para ingresso nas carreiras da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Motivos para aprovação do projeto de lei 35 anos PMs e BMs. A. Da competência. Artigo 60. Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que fixem ou modifiquem os efeitos da Brigada Militar. Os efetivos da Brigada Militar. Fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Disponham sobre criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica. Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis e reforma ou transferência de militares para inatividade. C. Organização da Defensoria Pública do Estado. D. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. B. A idade de 35 anos atende ao princípio do interesse público. Isso ocorre porque os candidatos com essa idade possuem condição física e psicológica para integrar a corporação e permitir o ingresso dessas pessoas atende ao princípio do interesse público por conta de que há estudos de que pessoas mais maduras possuem maior capacidade para bem atender a população. Além disso, a idade traz consigo a bagagem de sua vida, o trato para atender todo cidadão com educação, respeitado sempre a dignidade da pessoa humana e possuir a sabedoria e equilíbrio necessários em um momento de externa extrema pressão, atributos fundamentais ao desempenho da função. Alterar a data para 35 anos para todos os cargos e ensino superior trará, somada ao da brigada, é, na sua história de 183 anos, uma tropa preparada, com experiência de vida, conhecimento intelectual e fim de cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. C. A evolução da medicina, nutrição, expectativa de vida e qualidade de vida da população brasileira no século XXI, o fenômeno do amadurecimento da população, é resultado da queda do número de filhos por mulher no país nas últimas décadas, combinado com a longevidade cada vez maior. Uma tendência global, mas que no Brasil vem ocorrendo de forma mais acelerada do que nas nações ricas, que já fizeram esta transição. E no Rio Grande do Sul, em um ritmo mais veloz do que a média nacional. A marca alcançada pelo Estado em 2019 só será atingida pelo Brasil em 2031, indicam os cálculos do IBGE, que serviram de base para a conclusão do Senior Lab. Ao mesmo tempo, Porto Alegre é a mais grisalha das capitais. A participação dos mais 60 a mais no total da população brasileira foi multiplicada por 3 nas últimas 8 décadas. Nos próximos 4 decênios, vai crescer ainda mais. Em 1940, apenas 4,1% da população tinha 60 anos ou mais. Em 2019, chega a 13,8%. Em 2060, será 32,2%. Praticamente um terço da população. No Rio Grande do Sul, vai chegar a até 35,8% dos gaúchos. O número de idosos quase dobra para 3,9 milhões de pessoas. O Brasil está fazendo a transição de um país jovem para um país para um mais velho, de forma muito rápida, diz Márcio Minamiguchi, pesquisador e de demografia do IBGE. D. Critério biológico está em descompasso com a realidade dos candidatos e viola de maneira frontal o princípio do amplo acesso aos cargos públicos previsto em jurisprudências federais. E. Viola a isonomia impedir o ingresso de candidatos com idade acima de 35 anos previsto na jurisprudência recente do STF. E F. Aplicação do princípio da adequação social no seio da administração pública, princípio eminentemente penal, porém pode ser aplicado em razão da evolução social. Herveiras, 3 de maio de 2021, assinado por todos os vereadores. Justificativa. A presente moção visa a alteração da idade limite para ingresso nas carreiras da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que hoje é de 25 anos para soldado e 29 anos para oficiais, passando para 35 anos. É pertinente e necessária alteração para impedir a ocorrência de injustiças por parte da administração pública, assim como as cometidas em concursos públicos em que inviabilizam, por conta da idade, o acesso a cargos públicos a candidatos que almejam integrar os quadros da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Herveiras, 3 de maio de 2021, assinado por todos os vereadores.
No espaço da pauta temos Projeto de Lei 016E/2021, autoria, Poder Executivo, emenda, autoriza a abertura de créditos especiais no orçamento do exercício de 2021 e das outras providências. Tramitação, segunda reunião. Projeto de Lei 01L/2021, autoria, vereador Antônio Judásio Corte Vieira, emenda. Altera padrão de vencimento do cargo de assessor da presidência do Poder Legislativo descrito no artigo 22 de que trata a Lei 857 de 26 de março de 2012. Tramitação, segunda reunião. Moção de peso. Autoria, vereador Paulo Roberto da Costa. Assunto, caminhamento, moção de peso aos familiares de Elezir da Silva Oliveira. Ofício interno, 12L/2021. Autoria, todos os vereadores. Assunto, caminhamento de moção de apoio. No espaço da discussão da pauta, vereador Gilmar Elaí Classe. Vereador João Semi Classe. Vereador Valdir Palhante Siqueira.
Quero, na noite de hoje, saudar o senhor presidente, colegas vereador, vereadoras, assessor jurídico, pessoas que trabalham na casa e também representante Geraldo Serrano. Eu só quero falar um pouquinho, que já se tramita na segunda reunião, esse projeto 016, que vem pedir autorização para abertura de créditos especiais, que são sobras do exercício da educação, só que são dinheiro que estava dependendo da autorização para que possa fazer uma reforma nos colégios, principalmente o colégio Maurício Cardoso, que está já com um projeto pronto, uma reforma de extrema necessidade, extrema urgência. Isso até me parece que foi cobrado uma justificativa porque já não foi feita essas reformas do telhado, de goteiras, enfim, péssimas condições naquele colégio. Que isso já era para ser feito na administração passada e foi rolando e até agora não se fez e ainda está por fazer. Então, por isso, eles pedem para que nós, e eu peço aos colegas vereadores também, para que nós possamos, na noite de hoje, aprovar esse projeto para que eles possam dar andamento nessa reforma de extrema urgência, porque as aulas estão aí para começar e nós precisamos de arrumar banheiros, rede de água, luz. E então, diz que eu não fui verificar ainda, mas se alguém tiver a oportunidade de ir lá, acho que a colega Camila deve ter algum conhecimento da situação da Maurício Cardoso, que é péssimo as condições. Então, por isso, eu peço o apoio de todos os colegas vereadores. E o projeto 01, de autoria do vereador Antônio Gildásio Cortes Vieira, eu deixo para que ele faça o seu comentário, que tenha na oportunidade agora de pedir também esse projeto que eu acho que eu já falei na sessão passada, que talvez sirva de exemplo para toda a administração, onde se pode talvez reduzir alguns custos para que no futuro se possa ganhar mais ou beneficiar outras pessoas. É isso, presidente, obrigado.
Vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Passo.
Vereador Antônio Gildásio Cortes.
Senhores vereadores, então, nosso senhor jurídico, o Jones Serrano, a nossa assessora da casa. Primeiramente, começar falando das moções que estão na pauta de hoje. Moção de pêsames, autoria do presidente da casa, Paulinho, ao Elezir, um jovem que perdeu a vida, né? Nada mais justo, principalmente sendo da família da vereadora Ana Franciele, né? Então, algo que deixa marcado, né, a moção. Moção de apoio à Brigada Militar, né? Principalmente ideia da nossa colega, a Camila, eu acho que engajou toda a Câmara nisso, né? Que abre espaço para pessoas de mais idade, né? Isso é algo que vai tramitar, né? Não só aqui, mas no Estado, com certeza, né? Mas é um apoio dessa casa. E sobre o projeto de minha autoria que tramita na casa, foi criado esse cargo lá em 2012, no ano em que eu era presidente da casa, até agora estava olhando aqui, colega Darcy, colega Antônio Moraes, João Clás faziam parte da Câmara também, naquele ano. E no momento que foi criado, não se deu muita atenção ao valor do salário. Não se esperava que fosse chegar no montante que chegou hoje, né? Ganhando bem mais que o presidente da casa, que é o cargo maior e de maior responsabilidade dentro dessa casa aqui. E eu acho que nada mais justo do que eu tentar refazer algo que eu fiz lá em 2012, tentar adequar ele aos moldes mais normal, até diante dos outros servidores da casa. Então, eu espero, no dia que ir à votação, que tenham a compreensão dos colegas e o apoio total. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes.
Passo.
Vereadora Camila Maiara.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assessor jurídico, representante do
Manuel Serrano, servidor da casa. Bom, eu gostaria de falar sobre a moção de apoio do Movimento Estadual Nacional que visa a alteração da idade limite para ingresso das carreiras da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que hoje de 25 anos para soldado e 29 para oficiais, passando por 35 anos. Eu fui procurada hoje de manhã por um amigo meu de Santa Cruz do Sul, onde que é representante do movimento lá, onde o mesmo é interessado em realizar essa prova, porém o que impede a idade. Como para mim era uma novidade, não entendia muito também, resolvi compartilhar logo cedo, assim que recebi, com os colegas vereadores, com o assessor jurídico também da casa, para a gente debater juntos. No meu ponto de vista, é interessante se expandir essa idade, porque gera oportunidade para quem não teve, dos 25, dos 29 anos, e que tem esse interesse. Hoje o projeto de lei é estadual, para alterar essa idade aqui no Rio Grande do Sul. A PL federal é número 1469/2020 e que tramita no Congresso Nacional. Quero desejar também à família do Elezir muita força, em nome da Ana Franciele, nossa colega vereadora, que leve o nosso carinho, nossos sentimentos a toda a família. E sobre o projeto de lei número 016/E/2021, que autoriza a abertura de creches, o colega vereador Valdir está correto, realmente a escola precisa de reparos, assim como todos precisam, mas a Maurício Cardoso é uma das principais, até por causa da energia elétrica, já teve vários problemas no tempo que eu trabalhava na educação, então goteiras também, então mais do que necessário. Acho que toda abertura de crédito que é para a educação tem todo o total apoio dessa casa aqui. E por hoje era isso. Muito obrigada.
Vereador da Silva.
Senhor presidente, peço que a apresentação de hoje, projeto de lei 016/E/21 e o projeto de lei 01/L/21.
O requerimento está em discussão. Não havendo discussão para a votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Suspenda a reunião para elaboração dos pareceres por 5 minutos.
Tem, mas como é que tá muito bom? Como é que é a pergunta?
Se os 10 na mesa, os 10 na mesa não tem.
Tá.
Essa mesa não tem?
Não tem o que? Nada?
Nenhum de vocês.
Nenhum de nós
não tem?
Eu não tenho beleza, cara. Isso eu sei.
Se já é ofensa, daí, né? Começou com nós, né? Se...
Se falar em dinheiro, daí eu... O Dai é o que já tá cheio de dinheiro, tá? Soja.
Nossa,
não,
que... Tem o soja. E o fominho.
Esse agora vai ser
o
reino de soja.
O fominho de garcão do Dai. Quando foi do fominho de garcão.
De posse dos pareceres, reinicia a reunião. Passamos para a ordem do dia. Coloque em discussão o projeto de lei 01L/2021, que altera o padrão de vencimento do cargo de assessor da presidência do Poder Legislativo, descrito no artigo 22 de que trata a lei 857 de 26 de março de 2012. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável ao projeto, juntamente com a redação final, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de lei 016-2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021 e dá outras providências. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável ao projeto juntamente com a redação final, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a moção de pesmo de autoria do vereador Paulo Roberto da Costa. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável à moção de pesmo, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a moção de apoio de autoria de todos os vereadores. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável à moção de apoio, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passando para as explicações pessoais. Vereador Gilmar Elaí Classe. Vereador João Alcemir Classe.
Saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, colegas vereadoras, assessor jurídico, representante do Jornal Serrano, Aline, nossa assessora. Né? Gostaria de iniciar, né, pedindo a subscrição da moção de peso feita pelo presidente, né, desejando força à família e dizer que é uma morte triste de um jovem no município, né, infelizmente uma morte trágica que não precisava ter acontecido, mas temos que dar força à família e mais que justa a moção de peso. Gostaria também de falar e agradecer, né, ao secretário de obras, né, à administração municipal, no caso, ter atendido alguns pedidos meus, né? Não fiz aqui nessa casa, mas fiz direto a eles. Na localidade de Inhabiriva, como já falou a vereadora Camila, eu passei a semana, um excelente trabalho feito com roçada, com alargamento de estrada em algumas partes, cascalhamento de trabalho de primeira mesmo. Não só agradecer ao secretário, mas sim aos funcionários, porque eu já fui secretário de obras, né, tem uma gente aqui, o Lari também já foi. Se a equipe não trabalhar junto e não trabalhar unida, não adianta um secretário ou um prefeito querer fazer as coisas se não tiver o apoio dos funcionários da prefeitura, dos motoristas, dos operadores de máquinas, dos que tiram pedra, todo mundo trabalha em equipe para que seja feito um bom trabalho. E fiquei feliz até em almoçar com eles num dia lá e ter harmonia entre os funcionários, uma coisa que na minha época, infelizmente, não era tanto assim, não sei o porquê, mas tinha algumas ovelhas negras no meio e hoje eu vejo uma equipe engajada em fazer o município andar, em fazer o município crescer. Mas não é falando do passado ou falando da administração passada que a gente faz as coisas, é fazendo o serviço, fazendo as coisas acontecer. E fiquei feliz de ver. Localidade de Linha Plumes, pedido do vereador Moise, muito boas estradas. Eu agora tenho circulado bastante por todo o município e venho trazendo as coisas para fazer e agradecer do que já foi feito. Em frente à minha casa tinha uma paradinha de ônibus que foi feita na minha época, foi feita uma melhoria lá de que para o município não custou muito, mas para as pessoas que ali pegam ônibus, agora bastante funcionários, se eu não me engano, da empresa de fumo desceu umas 8 pessoas hoje à noite do ônibus, tanto de manhã quando pego, quando desce. Saía da paradinha, tinha uma valeta na frente, foi feito um elevado para as pessoas, né, por ali passar, né? E eu acho que é assim que se funciona, cada um fazendo a sua parte, nós vereadores fazendo a nossa parte, de cobrar quando for preciso, de votar a favor de projetos, né, para ajudar a fazer o nosso município andar e crescer. Herveiras é um município bonito, um município que tem muito ainda a oferecer à nossa população. Também parabenizar a diretora do Colégio Emílio do Centro, as professoras e as merendeiras, enfim, o pessoal todo que trabalha ali, que hoje se reiniciou as aulas de uma certa forma, meio intercalada, mas tomaram a iniciativa de iniciar. Não por ser minha filha, mas, né, de ver a alegria de uma criança poder voltar para a aula, mesmo com algumas limitações, alguns cuidados que estão sendo tomados, né, mas eu fiquei feliz, né, e tenho certeza que, né, que Deus há de ajudar, que a coisa devagarinho começa a voltar ao normal, né, que seja tomado todos os cuidados que eles estão tomando, sim, mas que de certa forma, né, que as coisas comecem a voltar ao normal para que todas as crianças consigam voltar a estudar e as coisas, né, passar essa pandemia aí, cada um fazendo a sua parte e o nosso município, o nosso Brasil aí, de certa forma, voltar ao normal. Seria isso, senhor presidente, na noite de hoje. Muito obrigado pelo espaço concedido.
Vereador Valdir Pagantes.
Reiterar as saudações. Em primeiro lugar, também me sensibilizar com a moção de pêsames à família, aos familiares, pela perca desse jovem do Elezir da Silva de Oliveira. Isso é o mínimo que se pode fazer quando se tem essa iniciativa por esta casa, com essa moção, que para confortar um pouco mais a família quando perde um ente querido. Também agradecer aos colegas vereadores pela aprovação desse projeto que foi colocado na noite de hoje, pela necessidade que já foi comentado, porque Herveiras precisa andar e nós temos aqui para facilitar muitos casos de extrema necessidade aonde se tem que investir alguns recursos que vêm para melhorar
principalmente os colégios que estão em péssimas condições. Também colocar aos colegas vereadores, devido à nossa conversa na semana passada sobre a abertura ou não do ginásio, onde a gente teria, ia requerer daqui um pouco um esclarecimento maior das pessoas responsáveis pelo comitê de pandemia, mas juntamente com o vereador Antônio Vieira fomos ao prefeito e na mesma semana houve a reunião aonde se deu abertura então novamente para que, a partir de hoje comece a funcionar os ginásios, claro, com todas as seguranças, com todos os cuidados necessários. E também comentar para os senhores, talvez vão ouvir algumas reclamações, que Deus mande uma chuva para nós, mas o problema de água está ficando sério. Foi resolvido há poucos dias no Linha Plumes, Herval São João, com o acionamento daquele poço artesiano que se encontra na localidade da Linha Plumes. Lá está, por enquanto, tranquilo, resolvido, água em abundância. Mas, infelizmente, a região do Pinhal, infelizmente, secou todas as vertentes ou captações de água que tinha. Então, pode haver até alguém, algum comentário que possa surgir aí, ou pedir que... Mas a gente está levando 3 caminhões de água diário, né? Também não se pode, daqui a um pouco, esgotar um poço artesiano que está dando toda a sustentação, não vai dar suporte para isso. Então vai haver racionamento, já está tendo racionamento, e pode, se não chover adequadamente, pode até ter a necessidade de ainda racionar muito mais. Que aqui no centro também já tem racionamento diário, né? Então é um problema sério. E ainda para ajudar, hoje fiquei sabendo que sempre tem alguma coisa a mais. Além da pandemia, hoje me comentaram que pegaram um mosquito da dengue aqui no centro de Herveiras. Então mandaram para fazer exame, parece que se confirmou um mosquito realmente. Alguém de certo, ele veio para, né, conhecer as áreas da serra e se instalou em Herveiras e alguém pegou. Então a informação que eu tenho, isso é preocupante, porque Santa Cruz ou Vera Cruz, né, parece que é muito pior que o Covid. Então são situações preocupantes, parece que, né, tu quer ajeitar uma situação, aparece outra. Então a preocupação cada vez maior, né, para o pessoal, principalmente para a população e principalmente para o pessoal que trabalha na área da saúde, ou principalmente a administração, porque imagina, daqui a né, alguém seja infectado por esse mosquito e aí se torna, né, a coisa vai se dando uma pandemia. Então é preocupante. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento, senhor presidente, em nome deles, demais colegas vereadores, colega vereadora, o nosso assessor jurídico, assessora da casa, a Aline, e o representante do Jornal Serrano. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da família, né, do Elezer, a todos que, de uma forma ou outra, né, nos mandaram forças, seja de forma presente ou por mensagem, ou até mesmo vocês, eu agradeço muito, porque qualquer palavra nessas horas conforta muito. Claro que às vezes falta palavra, né, até mesmo para a gente que é da própria família, falta palavra, porque se para mim, que sou cunhada, foi complicado, foi difícil pela convivência que eu tinha, imagina para os irmãos, né? É muito cedo para ter uma vida interrompida com 20 anos, né? Mas, infelizmente, hoje em dia a gente sabe que a gente, cada vez que tu sai e que tu volta, tu tem que agradecer a Deus, né? Porque o trânsito está ficando cada vez mais perigoso. Ali o trecho onde aconteceu é um trecho crítico em dia de chuva, pela neblina e tudo, né? Mas a gente tenta se conformar de certa forma que acho que Deus tem um propósito através de tudo. E Ele vai deixar saudades, vai, mas a gente tem boas lembranças também. E é triste de falar aqui, mas infelizmente tem algumas pessoas que eu acho que, não sei, só podem que são perfeitas, assim, porque escutar dizer que, ah, mas vocês sabiam como era. Independente, pode ser a pior pessoa do mundo. Tem um pai e tem uma mãe chorando, nas duas vidas que foram perdidas, tem um pai e tem uma mãe chorando hoje. Ele não tinha mais a mãezinha dele, mas teve o pai lá na hora, tem os irmãos que estão sofrendo, tem eu que sou cunhada que estou sofrendo, porque talvez o que fosse um defeito para outro, para a gente, era uma qualidade que tinha presente, para quem tinha uma convivência. Tem um colega aqui, o Tonhão, que estava semana toda aturando lá, que nem diz o outro, porque ele estava trabalhando na casa dele, inclusive com o filho dele, né? Agradeço, porque por muitas vezes a gente escutava, até mesmo vocês, conversar com ele, dar um apoio, porque depois que ele perdeu a mãe dele foi mais complicado ainda, né? Mas enfim, quero agradecer a cada um que tirou um tempo para mandar uma mensagem, para ir lá, dar um abraço, né? Para confortar, eu agradeço em nome da família. No dia 1º de maio, né, a gente teve passagem do Dia do Trabalho. Nesse mesmo dia também se completavam 6 meses que eu tinha perdido meu pai. E a gente pega, né, a pensar, né, porque eu sempre digo que eu tive... Ele sempre foi, sempre vai ser o meu maior exemplo, assim, na vida, de que todo trabalho digno, sendo digno, todo trabalho deve ser tão valorizado da mesma forma, né? Seja o faxineiro, ou seja o dono da empresa, seja lá o agricultor, ou seja o comerciante, todos têm. Aquele que trabalha de forma digna deve ser reconhecido da mesma forma, né? E eu tenho uma pequena mensagem que eu recebi, inclusive, no dia do trabalho, e daí até por conta da correria que a gente está, né? Eu não consegui, não enviei para ninguém, eu trouxe, queria compartilhar com vocês, quero compartilhar com os demais. Progresso, desenvolvimento e prosperidade são frutos do trabalho realizado com competência e dedicação. Cada trabalhador deve ser admirado pela força e honestidade que carrega em si mesmo, qualquer que seja o seu trabalho, qualquer que seja a sua profissão. Que o trabalho a ser realizado sempre inspire a vontade de vencer e ir além. Que as obrigações diárias sejam feitas com amor, com um sorriso no rosto, com fé na vida e confiança no futuro sempre. Que esse e todos os outros dias sejam marcados por respeito, admiração e reconhecimento que cada trabalhador merece desfrutar. Então, a todos os trabalhadores de todas as profissões, né, parabenizar a nós mesmos, né, porque cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu, que nem diz, o seu, de onde tira o seu sustento, né? Então são todos merecedores de um parabéns nesse dia, né, do Dia do Trabalho, que eu acho que todo dia é nosso dia, porque tu levantar todo dia de manhã, tu colocar uma roupa, levantar, tomar um chimarrão e dar cara a tapa nos dias difíceis que a gente está vivendo e trabalhar, eu acho que a gente é merecedor, né, de homenagens. Cada um de nós, todos aqueles que possuem uma profissão, independente de qual seja ela. Para a noite de hoje era isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereador Antônio Judas Cordeiro.
Vereadores. E os demais. Agradecer a aprovação do projeto de mentoria a todos os vereadores. Bem lembrado pelo colega Valdir também sobre a volta do esporte ao ginásio, e espero que não fique só o ginásio, os campos do interior, que são poucos hoje, mas que dentro da devida segurança, precaução, que vai se voltando à normalidade. É. Outro comentário do colega João Classe sobre as aulas. As aulas trazem a criança para a escola e trazem também o transporte para o nosso povo do interior, que está há quase um ano e meio sem transporte. O transporte que o nosso povo do interior tem hoje é o táxi. Independente da localidade, é o táxi. E na situação financeira que nós nos encontramos, nossa população, e sabe-se da crise, principalmente com a pandemia, né, as pessoas pagarem 100 reais para vir ver de táxi, é, vou dizer, é uma coisa bem deprimente, vamos dizer assim, né, da pessoa não ter o acesso ao transporte público. Né, e espero que as aulas tragam novamente o ônibus anterior do nosso município, para que o povo consiga economizar um pouco diante disso. No dia de hoje, né, a colega Ana Franciela ainda falando sobre o dia do trabalho, né, eu agradeço a participação da senhora, que foi externada aos demais. No dia de hoje estamos terminando a colheita da soja, plantamos um pouco de soja, plantamos fumo, né, e vimos outros agricultores do nosso município também indo para a cultura da soja. Não só para a soja, para o milho. No valor que está o milho hoje, né, tem agricultor parando de plantar o fumo para plantar o milho. Tá? Então, significa que o agricultor começou a ter o seu devido valor novamente. Né? Não é só que o agricultor, nós aqui, né, da nossa região, não só a Ereveza, mas o município da nossa região pequeno, que tem morro, é plantar fumo. O agricultor aqui só planta fumo. Nós temos que parar um pouco com isso. Diante disso, o fumo vai voltar a ter o seu devido valor. Já começou, né? O vereador Antônio Moraes, que é plantador de fumo também, o vereador Gilmar Paulinho, presidente da casa, né, plantador de fumo, a gente está vendendo, está vendo que o produto começou a ter o seu devido valor. Né? E diante disso, acontece o quê? Que o nosso agricultor começa a ter dinheiro, o nosso comércio começa a ter dinheiro novamente. Esperamos que isso nos dê um pouco de ânimo para as próximas safras. Senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Antônio Pinhão Gomes de Moraes.
Salve, senhor presidente. Em nome do vereador, vereadores, nosso assessor jurídico, o jornal Cerâmico Jôli, como servidor. Bom, primeiramente, quero dar os pêsmos à nossa colega vereadora, que no dia não consegui pessoalmente dar os pêsmos lá aos familiares, mas telefonei para o Diego, né, pedindo desculpa, tinha que vender fumo, uma carga marcada às 11 horas de sim. Não consegui, vou retornar a tempo para o velório, mas deixo meus pêsmos a todos os familiares, né, meus sentimentos, né, e peço desculpa por não ter podido comparecer, Ana, minha colega vereadora, né. Também, né, também ali o Alessandro faleceu nessa minha tragédia, né, onde eu vi os pais ali embaixo, o velho e a mãe, bastante sentimental, né, ajudou os pêsmos a ele, também o sentimento, o pai e a mãe que eu conhecia, que mora aqui perto do Ivo da Capota ali, que é o maior apelido, né, os familiares também, que ninguém quer perder um ente da família, né. Bom, falando sobre ali da Camila, ali sobre a moção, né, do corpo de bombeiro e militar, né, passou para nós, né, Camila, eu acho que é muito bem justo, né, eu acho que se todo o pessoal se unir, como tu fez ali, unindo os próprios vereadores da casa, né, funciona e assim fica muito bom, né. Boa indicação que tu fez ali, através de outro colega teu, e com certeza a casa aprovou e ser bem, com certeza vai se para ajudar a gente aqui. Antes dessa, seria isso, senhor presidente.
Muito obrigado.
Reiterando as saudações iniciais, eu queria fazer um agradecimento especial para o vereador Valdir e para o vereador Antônio Vieira pela conversa que eles tiveram com a administração municipal sobre a abertura do ginásio e as práticas esportivas. Fiquei muito feliz com essa segunda-feira estar retornando aqui no nosso município essas atividades. Eu acho essencial porque aqui estando fechado, mas outro lugar estava aberto, que a gente sabe, né? Então, por quê, né? Então, foi uma coisa muito bem feita por vocês, eu quero deixar meus parabéns. E também, complementar o que a vereadora Ana falou sobre o dia do trabalho, eu acho que tudo que ela falou é realmente, né? A gente merece parabéns, seja qualquer profissão, mas a gente levanta de manhã cedo e dá o seu melhor sempre, né? Por isso, por hoje seria isso. Muito obrigada.
Às 19 horas na dependência da Câmara Municipal. Obrigado pela atenção de todos. A reunião está encerrada.